Olá, viva! Seja muito bem-vindo ao debate insubstituível sobre a política que se faz aqui por Braga todas as semanas, aos sábados, depois do meio-dia e também com reposição depois das notícias das 8 da noite à segunda-feira. Sempre, claro, na antena da RUM ou também através do site da RUM, indo à pasta do podcast. Hoje contamos com dois elementos no painel, os dois comentadores habituais residentes, Jorge Cruz e João Granja, são dois elementos e por isso mesmo vamos alterar ligeiramente a sequência habitual do programa, começando já pelo tema central e deixando para a segunda metade do programa os temas surpresa dos dois intervenientes. Quanto ao tema central, voltamos a um dos assuntos que vai passando ao longo de várias temporadas aqui pelo programa. Refiro-me ao futuro das instalações e também dos terrenos da extinta fábrica Confiança, um espaço comprado, como se sabe, já há vários anos, ainda no tempo da gestão de Mesquita Machado e do PS no município de Braga, e que, como é sabido, também tem sido ao longo destes anos alvo de imensas polémicas envolvendo os partidos a nível local, também a sociedade civil, tudo por causa, naturalmente, do destino a dar a este espaço e, designadamente, já com a atual maioria, Juntos por Braga, liderada por Ricardo Rio, também uma vez que houve várias intenções ao longo dos anos. A última decisão tem a ver com um concurso público para que seja criada uma residência universitária nas traseiras do edifício que está muito degradado da antiga fábrica Confiança. No edifício em si serão criadas outras valências, mas esse concurso público de 25 milhões e meio de euros foi vencido pelo grupo Casais de Braga, precisamente, um grupo da construção civil, mas essa vitória levou a empresa ABB, também de Braga, a impugnar em tribunal esta decisão, o que acabou por conduzir à suspensão imediata de todo o processo. Ora, uma vez que está previsto que este projeto seja financiado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, há datas que têm de ser cumpridas, sob pena de se perder esse apoio financeiro. Ora, e por esse motivo, o Presidente da Câmara, Ricardo Rio, avisou já em tempos que, sem o dinheiro europeu, não avançará o projeto da residência universitária, o que colocou uma preocupação acrescida no reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro. E é neste contexto que, esta semana, na Assembleia da República, durante o debate do Orçamento de Estado para 2025, o Ministro da Educação e do Ensino Superior, Fernando Alexandre, ele próprio, aliás, professor, como se sabe, da Universidade do Minho, o Ministro da Educação e do Ensino Superior revelou então que o Governo já aprovou e vai ser publicado em breve um decreto-lei que vai permitir que o processo da Confiança possa ser retomado. Vai ser através, como disse, de um decreto-lei que levanta o efeito suspensivo das ações que recaiam sobre obras abrangidas pelo PRR e que, neste caso, como disse há pouco, está também incluído, obviamente, as obras na Confiança. Trata-se de uma situação excepcional que permite, então, levantar o efeito suspensivo automático relativamente a este processo. Depois disso, conforme avançou também a própria Rádio Universitária durante esta semana, o processo tem ainda também que ser aprovado pela Câmara de Braga e outras entidades e, segundo informações recolhidas pela RUM, deverá estar concluído antes da data limite para a execução do PRR, que é março de 2026. Vamos então ao debate para tentar avaliar com o nosso painel de hoje esta decisão do Governo. Também se acham que se vai ser mesmo uma decisão definitiva ou para resolver em definitivo, melhor dito, este problema ou se poderá ainda haver uma reversão do processo, no caso de o Tribunal validar a tal impugnação da ABB. Por outro lado, esta medida do Governo poderá configurar uma intromissão do poder político na esfera judicial? Enfim, uma pergunta que também pode ser pertinente. Se acreditam que, se o processo arrancar agora, as obras de facto ficarão concluídas a tempo do prazo exigível pelo PRR? Ou se, pelo contrário, até preferiam que as obras não avançassem tal como está e que seria uma oportunidade para, como muita gente defende em Braga, encontrar uma utilização alternativa para aquele espaço histórico da cidade. Mas vamos ouvir quem interessa, neste caso o João Granja e o Jorge Cruz. Bem-vindos. Naturalmente, começo pelo Jorge. Perante esta decisão, Jorge, como é que a encarou?
Bom, começo pela habitual saudação a todos os nossos ouvintes, ao João e ao Alexandre. Hoje somos só nós os três, vamos tentar dar conta do recado. Em relação a essa questão, enfim, eu à partida custa-me a validar, digamos assim, essa decisão governamental, porque me parece ser, de certa forma, uma intromissão no Poder Judicial, que, enfim, nós não temos um histórico disso. Nós somos um país que tem um Estado de Direito, não estamos ainda na Polónia, nem na Hungria, e, portanto, parece-me que é um bocado um certo abuso, se quisermos, estou a medir as palavras, embora compreenda que, enfim, a intenção do governo, que é uma boa intenção, não se destina exclusivamente a Braga, obviamente, é para resolver todos os problemas que se encontram pendentes e que têm a ver apenas com o PRR, porque, no fundo, é tentar aproveitar ao máximo as verbas que Bruxelas pôs à nossa disposição e, em alguns casos, por exemplo, este caso de Braga, pode, de facto, inviabilizar a obra e desaproveitar essas verbas. Desse ponto de vista, eu percebo a ideia. Acho que, desse ponto de vista, podemos considerar uma boa ideia, mas parece-me que é abrir um precedente demasiado perigoso que amanhã pode se estender, enfim, a outras áreas, e parece-me muito complicado. Por outro lado, mesmo a aplicabilidade desta legislação, que ainda não saiu, recorte-se, tem um outro problema. Imaginemos que ela sai, a obra começa, mas entretanto o tribunal dá provimento ao pedido do empreiteiro. E, portanto, a obra tem mesmo que parar, independentemente de haver ou não haver uma legislação que é aplicável neste caso, é excepcional e que é aplicável. Portanto, eu acho que seria mais cuidadoso, mais bem pensado, encontrar uma outra solução para casos destes, e cada caso é um caso, acredito que não são todos iguais. Uns apresentam uma providência cautelar por uns motivos, outros por outros, certamente não são todos iguais, e, portanto, na base do diálogo, na base das conversações, se calhar era possível pelo menos uma boa parte desses problemas serem resolvidos sem termos necessidade de certa forma, mexermos no Estado de Direito que nós somos, onde há independência total do Poder Judicial relativamente ao Poder Político.
É uma posição, enfim, havia aqui algumas questões que gostava de colocar ao Jorge, mas o próprio debate vai propiciar isso, e para ser mais dinâmico vamos já ouvir o João Granja. Eu dizia que da parte do Jorge foi claro em relação a algumas questões, designadamente esta parte mais formal, mais jurídica, não é, João Granja? Bem-vindo.
Em primeiro lugar, o cumprimento aos nossos ouvintes, cumprimentar também o Jorge Cruz e o Alexandre Praça, e dizer o seguinte: há aqui um conjunto de questões e que o Alexandre nos suscitou e já falou sobre elas, que é importante até numa ótica pedagógica para o auditório explicitar. Número 1, uma lei é por definição geral e abstrata, por isso não há leis para o senhor A ou para o senhor B, para a situação B ou para a situação C. Por isso não se faz nem se pode fazer para este ou para aquele caso uma lei à medida. Por isso é bom que fique claro que esta lei, e o Jorge já disse isso, não foi feito para a confiança, embora possa beneficiar dela. Depois, neste caso em concreto, a ABB, que é a empresa que interpôs uma providência cautelar, que tem como consequência no atual quadro legislativo o efeito suspensivo, mas é importante precisar que não é esse o objetivo final da empresa. O objetivo final da empresa é outro. E isso constará da ação principal que me interposta a providência cautelar, numa fase posterior, a própria empresa irá apresentar. Levantando-se apenas o efeito suspensivo, que é isto que esta lei sobre a qual vamos falar traz, não há interferência na decisão de mérito da justiça. Há apenas, por isso no fundo há a pretensão da empresa, que consta da ação principal, vai ser apreciada. Não tem a efeito de suspensão da obra. E vá, vamos perceber porque é que é importante que esta lei seja alterada, digamos, condicionando este aspecto. Veja-se este caso em concreto. O adjudicatário ficou com o compromisso de fazer a obra em 400 dias. A obra tem que estar feita até 2026. Se nós não cumprirmos, digamos, este requisito, se não houver condições para arrancar com a obra, não há fundos comunitários. Mas não há fundos comunitários nem para a Câmara, nem há condições de haver obra para qualquer dos construtores. E é importante que se perceba isso. Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que...
Mas já agora, João, parece-me que fica claro que diverges do Jorge, porque sim, o Jorge não... disse que custava-lhe validar esta decisão, falou de intromissão no Poder Judicial, de um certo abuso, de poder abrir um precedente demasiado perigoso, portanto, sim,
eu vou explicar porque é que eu acho que isto é razoável, é razoável atendendo ao conflito de interesses, mas julgo que é tempo também de ouvir o Jorge e depois voltaria a mim para continuar a minha fundamentação.
Pois, o que o João diz é verdade, não vai mexer, mas eu também não disse que ia, não vai mexer no objeto, mexe só numa parte, ou seja...
Na chamada ação principal, ou seja...
Na ação principal fica com o tribunal e tudo, só que a suspensão decorre da lei, e então o governo, a Assembleia, tem que alterar o código. Tem que alterar o Código Civil, tem que alterar os códigos todos. Porque, vamos lá ver, se a lei diz que a ação, quando entra, é uma ação de impugnação, e começa logo por porque é que é feita aquela suspensão? A suspensão é precisamente para evitar que se arranque com uma obra que depois pode ser necessário derrubá-la.
Certíssimo. Mas, Jorge, se me permites agora, a questão é esta, é que também há interesse nacional em que se faça a obra, independentemente depois de poder haver a recomposição de quem tem razão ou não e haver recomposição desses interesses. Porque se de facto...
Quando fala da recomposição
sim,
é que é
recomposição, indemnizações, claro, indemnizações, claro. Porque o problema aqui que se coloca é que se nós, e isto acontece no país em várias obras... E foi por isso que foi para a importância desta matéria.
Então,
deixa-me só explicar, deixa-me só explicar. É que há bocado o Jorge dizia, esta lei ainda não foi promulgada nem publicada.
Não.
Foi, e é correto. Foi aprovada na Assembleia da República em finais de outubro e foi enviada para o Presidente da República para promulgação a 4 de novembro. O Presidente da República tem agora 20 dias para ou aprovar ou promulgar. E, ou então, para devolver à Assembleia. Em qualquer dos casos, há
Diria, só um parênteses, mas diria que só se de facto for muito inconstitucional, é que porque o Presidente tem falado tanto da pressa no PRR.
Não, e por uma razão simples. O próprio PS viabilizou esta lei porque a aprovação geral contou com a abstenção do Partido Socialista. Eu acho que o sentido de Estado do Partido Socialista expressou-se nesta abstenção, permitindo que esta lei passasse. Porque, aliás, foi a abstenção do PS, da Iniciativa Liberal e do PAN. Foram, no fundo, os que se abstiveram e permitiram que a lei passasse. O Chega, o Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra. Mas eu acho que há aqui uma coisa que nós temos que analisar, que é sempre aquilo que numa lei, ou numa proposta de lei, é a exposição de motivos, que é a pessoa que apresenta a proposta, explica porque é que acha que isto faz sentido. E apesar de ter, em Braga, ter falado sobre isto o Sr. Ministro da Educação, o autor da proposta... é o Ministro da Adjunto e da Coesão Territorial. Apresenta em Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros, digamos, aprovou. O Ministro dos Assuntos Parlamentares leva à Assembleia da República. E neste documento, que depois sofreu alterações, em alguns casos alterações de texto, em outros casos até a abertura do âmbito. O Jorge há bocado dizia, isto pode estender-se a outros casos? Pode, porque inicialmente abrangia apenas o PRR e agora já pode abranger os 2030. Vai-se aplicar a a ações e a execução de projetos que sejam financiados por fundos comunitários, precisamente está, para João, prevenir
do ponto de vista
estas situações.
Jurídico, e só curiosamente que, estou a falar que, com duas que, pessoas que têm formação que, nessa área, não é?
Só que, e era há bocado para explicar aqui uma outra coisa em relação ao que o Jorge estava a dizer, os partidos que intervieram nesta aprovação, ainda que alguns abstentes, tiveram a trabalhar, digamos, no articulado da lei. E, no fundo, esta lei é a segunda alteração à lei da contratação pública. Não é preciso ir mexer noutro tipo de legislação para que ela possa ser levada à prática. E por isso, este problema jurídico a que o Jorge fazia alusão está ultrapassado porque mexe apenas no mecanismo da contratação pública e dos efeitos que as ações têm relativamente a estes casos. E por isso, julgo que essa parte está resolvida. Mas, para dizer também que não é esse apenas o único objetivo da lei. O objetivo da lei é, por um lado, alterar o regime de fiscalização preventiva especial pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas passa a ter mais força no trabalho que faz previamente em relação a estes contratos. Depois, há esta situação que é a questão dos procedimentos nas ações, digamos, de contestação às próprias obras. E há um terceiro, uma terceira norma, ou um terceiro objetivo da lei, que é criar um regime, a possibilidade de acederem a um regime de arbitragem dos contratos de empreitada para dirimir rapidamente os conflitos, no sentido de ganhar também celeridade para apreciação das obras. Mas é interessante, de facto, ler a exposição de motivos da proposta que veio da presença do Conselho de Ministros, porque é explicar tintim por tintim qual é a razão de ser do interesse nacional a provocar um documento com estas características. É que, de facto, os interesses em conflito, os interesses em choque, devem ser avaliados, e é dada aqui uma primazia ao encontrar de um mecanismo que seja razoavelmente equilibrado, que permita captar os fundos para podermos concluir a obra, sob pena de termos prejuízos brutais, porque os casos, como são normalmente grandes obras e que envolvem, digamos, grandes compensações para as empresas, normalmente isto é disputado, isto é, como costuma dizer em linguagem popular, isto é carne da perna em termos de negócios disputados pelas empresas.
Já que o João fala das empresas, precisamente o que eu ia dizer há bocado, vamos imaginar então que o grupo Casais avança e constrói, e no final, como as questões em tribunal não costumam demorar muito e há recursos, se calhar já só depois de construído, o tribunal dá razão, pode haver uma indemnização, vamos imaginar, total. Sim. Ou coisa do género à ABB?
Isso é algo que será encontrado em sede de tribunal. Atenção, que é feita referência na lei, e é um aspecto muito curioso, é que há uma decisão simplificada prévia do juiz em relação à providência cautelar. É um mecanismo, eu diria que quando
sumária não é
quando o juiz reparar que há de facto alguma coisa grosseira que pode de facto provocar uma lesão desproporcionada face aos interesses em presença, pode manifestar-se por ali. Se ele entender que importante é captar o recurso e fazer a obra e depois gera-se o conflito entre as partes, muito bem, encantado da vida. Aliás, é importante perceber, imaginem este caso. Se os Casais não pudessem construir a obra, não vem, digamos, o dinheiro lá de fora, os famosos 25 milhões, acho que é essa a verba.
É 25 milhões e meio.
25 milhões. Naturalmente, quem está a contestar é a empresa ABB. A empresa ABB não é sequer a segunda classificada no concurso e também foi afastada. E, por isso, nós teríamos que entrar aqui na análise específica de todas estas matérias. O Tribunal fará.
Desse ponto de vista, já o Presidente da Câmara disse que se eventualmente o Tribunal der razão ao ABB, que lançaria outro concurso e não seria aquele.
Só que o problema que se coloca,
Que se coloca é o problema dos prazos.
Exatamente.
E aí perdia-se.
No PRR nunca mais seria.
Mas eu insisto.
O Jorge não é sensível à questão do interesse nacional sobrepor-se,
não,
digamos.
Eu consigo, há aqui claramente um conflito de interesses. Há aqui completamente um conflito de interesses.
Mas do ponto de vista jurídico, quando há, sobrepõe-se qual dos direitos?
É claro que é o interesse nacional. E, desse ponto de vista, eu considero que a lei que é virtuosa. A lei é virtuosa, é uma lei que tem em conta os interesses nacionais. Os interesses nacionais, quer do ponto de vista do aproveitamento dos fundos comunitários, quer do aproveitamento no terreno desses fundos comunitários. Por exemplo, aqui que se trata de fazer uma residência universitária que Braga precisa como de pão para a boca. Não está em causa isso. Mas então porque é que antes disto tudo, eu recordo o que se passou, por exemplo, com os famosos estádios, os 10 estádios. Foi criado na altura um regime especial que já não levantava, levantava outros problemas, sim, evidentemente.
Que era a possibilidade de se candidatarem os agrupamentos complementares de empresas.
Tudo, tudo. E mais, e mesmo com o Tribunal de Contas, a relação era bastante diferente, não é? Porque era tudo para andar, tinha que andar, porque havia datas, havia o futebol, havia o campeonato que estava marcado. E, portanto, não havia necessidade era de fazer tantos estados, mas isso é outra história. São outros 500, como se costuma dizer. Agora, parece é que, tendo em conta tudo isso, o interesse nacional, tendo em conta que se trata de uma lei virtuosa, eu só acho é que pode abrir um precedente, porque a lei não se aplica só... E o João explicou isso, e bem, não se aplica só a estes casos do PRR. Já se estendeu, e provavelmente vai se estender mais.
Todos os processos que têm fundos comunitários.
Porque lá está, é um precedente que se abre. Não é? Eu não sei como é que a Justiça vai, digamos, reagir a tudo isso. Isto, claro que
Jorge, na sua primeira intervenção, disse que deveria ser outra a solução.
Não aconteceria isso se os tribunais fossem mais céleres.
Pois,
se fossem mais céleres, não havia necessidade de fazer isto tudo. Agora, é o que é.
Isto, no fundo, é para obviar esse problema dos atrasos. Eu gostava de saber se o Jorge tinha a tal solução,
Substituir por via administrativa aos tribunais numa parte.
O Jorge, na primeira intervenção, disse que deveria ser outra solução.
O que eu disse é que se deveria tentar esgotar todas as tentativas de resolução dos problemas, que são distintos aqui e ali. Aqui em Braga, eu não conheço bem, mas sei que o que está em causa aqui, tanto quanto me apercebi, é que o ABB foi afastado do concurso porque não cumpria uma série de dois ou três itens. Se calhar, conversando entre os três, ou seja, quem o dono da obra... Os dois empreiteiros, se calhar até se poderia chegar a um acordo. Não é difícil, e já tem acontecido, fazerem-se acordos com mais do que um empreiteiro para se resolver os problemas. Porque aqui é também aquilo que o João disse em relação ao Partido Socialista, que o sentido de Estado e tudo, aqui também estou convencido que se sentassem à mesa algumas pessoas, poderia também haver o tal sentido de Estado e resolver dessa forma os problemas, sem termos necessidade de criar um precedente que me parece a mim grave.
Já agora gostava de ouvir o João sobre esta ideia. Acha que o município deveria ter sentado à mesa e ter feito mais esforços neste sentido?
Eu vou responder com ar bem disposto e divertido ao Jorge Cruz, utilizando uma expressão que habitualmente é dele. Ia dizer assim, é muito crente, o Jorge é muito crente em relação a esta matéria.
Não foi feito nenhum esforço.
Não sabes. Não sabes, eu também não sei, mas pode ter havido.
Se tu não sabes, é grave.
Tudo o que tem a ver com o vil metal, ainda por cima, em processos de grande envergadura, é sempre muito complicado.
Mas há aqui uma coisa curiosa, de facto, é que todos podem perder.
Exatamente.
Claro.
Por isso é que aparece a lei nestes termos. Aliás,
seja,
é muito interessante.
O que contesta pode
é muito
perder.
Interessante, é muito interessante, eu vou permitir-me ler, se vocês me permitirem, um trechozinho pequenino da exposição de motivos da lei. A permanente paralisação dos procedimentos de formação dos contratos que se destinam à execução de projetos aprovados no âmbito do PRR tem tido o efeito de gerar uma situação de facto consumado para as entidades adjudicantes, inutilizando a celebração do contrato, mesmo que sobrevenha uma apreciação judicial que verifique o cumprimento integral da legalidade. Nos procedimentos desta dimensão, o atraso imposto à prosecução do interesse público constitui um facto irreversível por decurso do tempo, ainda que o Tribunal conclua pela natureza infundada do pedido do impugnante. Porque nós sabemos, nestes processos, muitas vezes, eu não estou a dizer que é o caso, digamos, há impugnações para se gerir, muitas vezes, a própria partilha dos interesses. E aquilo que está a ser dito é que, mesmo que o impugnado tenha razão, não consegue ter sentido útil de ganho de causa pelo decurso do tempo. E, por isso, isto acaba por ser complicado para o país, para o que tem razão, seja ele o impugnante ou o impugnado. Porque ficam todos, desculpem a linguagem popular, a arder. Porque não há obra para a terra. Não há, para, digamos, mérito, ou reconhecimento do mérito, no caso do impugnante. E o impugnado, se tiver razão, coitado, também não tem proveito nenhum do processo. E esta lei tenta ser uma saída equilibrada para isto. Eu relembrar aquilo que há bocado disse, porque acho que é uma questão importante, que se diz que isto se aplica a estes processos, que têm a ver com fundos comunitários, e o proceder-se ao levantamento do efeito suspensivo automático carece de uma decisão sumária do juiz. Por isso, não é, digamos, uma via aberta para suspensões automáticas. Há o envolvimento de um juiz neste processo, embora, naturalmente, como julgo que o Jorge já referiu de forma indireta, vai ser seguramente um processo muito mais aligeirado e rápido para permitir digamos, que as obras se façam e que não haja perda de recursos. Eu diria que é a solução possível e o equilíbrio possível face ao confronto dos interesses em presença e salvaguardando a necessidade de Portugal, digamos, também tentar ter o maior proveito possível. E sobretudo porquê? Porque cada vez que há uma reunião, e o José Manuel Fernandes, Ministro da Agricultura, fazia referência, até porque ele conhece bem a matéria, há tempos numa entrevista falava sobre isso, a Comunidade Europeia, em cada reunião que tem com os Estados Nacionais, tem feito pressão para que haja a apresentação da obra feita. E o que é que acontece? Com estas pressões, digamos, toda esta situação se complica. E não é apenas Portugal que tem, digamos, estas dificuldades, elas também acontecem lá fora. A minha convicção pessoal é que mais tarde ou mais cedo vai ter que haver uma prorrogação do famoso prazo de 2026, porque estes fenómenos estão a atravessar toda a Europa. Eu percebo que uma questão pedagógica, eles ainda não abriram essa porta faz-se através da alteração de dois regulamentos em vigor e ainda por cima tem a vantagem de não exigir maioria digamos, dos elementos de todos os países. Por isso pode ser feito, não exige unanimidade, exige apenas maioria. Por isso não é dos mecanismos mais complicados de operacionalizar. Eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo isso vai acabar por acontecer.
Já fiquei com dúvidas aquilo que o João disse, porque ele disse, eu diria, não sei se ele disse, não diz. Eu disse, eu diria...
Eu acredito que possa acontecer. Acredito que possa acontecer.
Está bem. É evidente que tudo isso está correto. Eu penso que também que provavelmente vai haver uma derrapagem autorizada, digamos, para não dizer um prorrogamento de prazo. Mas... eu acho que aqui os nossos ouvintes também sobre este tema, ou pelo menos uma parte deles, se interroga sobre alguns aspectos. Um dos aspectos que se interroga é por que carga d'água é que o empreiteiro que mais obras tem feito em Braga, pode não ter sido o que mais fez, mas que tem feito grandes obras em Braga, de repente se virou contra a Câmara, passa a expressão, não se virou contra a Câmara, contesta uma decisão. É um bocado estranho, porque num caso destes e com o mal-estar que coloca, provavelmente tem mais a perder do que a ganhar, digo eu. Mas as pessoas interrogam-se sobre isso, porque como é que é possível até agora, nos 11 primeiros anos as coisas correram tão bem e no último ano há assim umas questões que as pessoas estranham, pelo menos, não é?
O Jorge agora está a trazer um picante local.
Sim, quer dizer, não é um picante, é uma realidade, não é? As pessoas questionam-se um bocado sobre esse tema. Embora não considere que seja um tema importante, para o caso é irrelevante, para o caso é irrelevante, mas põe as pessoas a pensar, pelo menos.
Já percebi que o Jorge está com vontade de fazer aquecer o debate e está hoje com algum sentido de humor, mas até fazendo, digamos, apelo à minha experiência de muitos anos na banca, dizer que não deve estar preocupado com isso, nem me parece que isto seja motivo de preocupação, porque as empresas fazem a sua disputa no mercado pela captação dos negócios possíveis que há na praça. E eu percebo também um bocadinho a posição de um concorrente que apresentou um preço substancialmente mais baixo, que entende que foi afastado com pouca fundamentação, que no entender dele não justificaria, e o Tribunal depois irá desempatar e interpretar isso mesmo, mas, digamos, tem no fundo o mérito de um preço mais reduzido para executar a obra e acha-se no direito de contestar. E é um direito legítimo, claro, que tem que,
não põe
que,
em causa.
Que tem que exercer. Não, certo. Por isso, eu acho que mais do que estar aqui, digamos, estar em causa digamos, o empreendedor e a Câmara, está a própria dinâmica do processo do negócio. Quer dizer, porque também é muito frequente, e eu não queria dizer isso, mas é importante
isso,
perceber.
Todos podem perder, não é? Não, já referimos
não, mas
isso.
O problema não é esse. É que muitas vezes, nestes grandes negócios, e infelizmente é uma prática nacional, é que os processos de contestação são também depois, e era a tal composição de interesses que eu há bocado falava, é que muitas vezes, para depois estas empresas recuarem, há contrapartidas de outros níveis. Epa, entre eles. Julgo que esse é um dossiê que só esse daria para um programa inteiro, não é seguramente aquilo que temos hoje aqui para fazer. Eu deixava não, apenas uma sugestão.
Mas, portanto, eu tinha razão.
Não, estou falando dos construtores, só dos construtores.
Eu tinha razão quando disse que se calhar era possível sentarem-se a uma mesa e tentarem resolver o problema.
Eu estou que sim, acho que sim, que se sentar a DST,
já que tu é que chegaste às contrapartidas.
E neste caso seria um almoço, porque é os almoços normalmente que se trata dos negócios, não é?
É preciso, já nem só. Mas eu estou convencido que falando, as pessoas se entendem, exceto quando há a excessiva crispação. E os interesses são pesados em jogo e depois o ambiente também não é muito propício ao diálogo, por outras razões que transcendem a própria obra em questão. Mas, tentando devolver aqui ao Jorge a provocação simpática que ele lançou sobre a mesa, mas que é real, objetiva, e que eu até acho que os nossos ouvintes gostam de ouvir estas matérias, que não são segredo para ninguém. Não, eu ia era deixar aqui uma sugestão. É que a habitação para estudantes é uma carência premente, a confiança é um grande projeto e é importante aqui para o nosso concelho, mas eu gostaria de trazer, de colocar sobre a mesa algo que já em tempos nós discutimos aqui e que julgo que era um momento apropriado para
já,
dar vida
já é o tema surpresa,
a esta
já.
Nossa ideia. Não. É a continuação do nosso tema central. Possibilidade da utilização da Escola Dom Luís de Castro para uma residência universitária. Perto da Universidade do Minho, um edifício já com uma tipologia adaptada, já não há necessidade de ter custos de demolição, provavelmente grandes custos.
Curiosamente,
de adaptação.
Não tinha grande tipologia para a escola, quando era a escola.
Por isso aquilo tem todas as características. Eu acho que ainda por cima, sendo o senhor Ministro da Educação de Braga, da Universidade do Minho, conhece seguramente o equipamento de que estamos a falar. As verbas são seguramente muito mais reduzidas do que aquelas que têm que ser utilizadas na confiança. Eu não estou a dizer que se deixa a confiança para trás.
Era isso que eu ia perguntar.
Se junte a Dom Luís de Castro a este pacote e se aproveite esta oportunidade do PRR e agora do 2030 para se dar um destino àquele edifício belíssimo que está muito bem situado na cidade, próximo das escolas e que teima em não ter solução ao longo dos tempos.
Caso semelhante é na Rua do Castelo, o edifício do Castelo, chamado Edifício do Castelo, que já se falou nele também para uma residência universitária e preferem continuar a deixá-lo cair, embora de vez em quando lá dizem que vão fazer ali não sei o quê, mas não sei o que mais. Agora é a Escola de Economia.
A promessa mais recente é essa.
Com a vantagem de que uma residência naquele espaço cumpria não apenas o objetivo de satisfazer necessidades objetivas e grandes da universidade, mas fazia também, cumpria o objetivo da inserção dos estudantes no espaço urbano e reforçava a relação entre a universidade e a cidade de forma exemplar.
Claro.
São sugestões que ficam, como é hábito, aliás, dada a qualidade dos nossos comentadores. Vamos aguardar para ver o que se passa. Hoje abordamos o caso, o futuro da confiança, de uma forma bastante diferente das vezes anteriores. Enfim, a atualidade assim também o exige, com muita pedagogia, por exemplo, e com muita abordagem também técnica do ponto de vista jurídico. Mas agora vamos avançar então para os temas de surpresa.
Mas posso só concluir com... É que, por exemplo, neste caso, eu não estou contra a residência universitária na confiança, mas neste caso o município entra com o imóvel, com o terreno, quando a universidade tem propriedade sua, por exemplo, o edifício do castelo que podia entrar com ele.
Sim, sim, isto ligava-se exatamente. Por falar em universidade, já agora acrescentava só que no início disse que o Presidente da Câmara mostrou preocupação, ou o Reitor também muita, mas também, obviamente, a Seção Académica da Universidade do Minho também o fez, naturalmente. Vamos então aos temas surpresa, começando pelo João.
Ora bem, eu trazia aqui dois temas surpresa, um mais levezinho. E outro, digamos, mais substantivo.
Aqueles tempos em que não há o problema, é que o tempo disponível já
rápido,
não é muito.
Mas é rápido, vou tentar sintetizar para dar tempo ao Jorge para poder comentar. A Câmara anunciou há pouco tempo, através do vereador Altino, a entrada em funcionamento de uma plataforma de levantamento funcional dos espaços verdes e de limitação das zonas de risco de cheia no concelho. Nem de propósito. Porque de facto é algo extremamente interessante. É um trabalho que já vem sendo feito desde 2021, estamos já em 2024, já há uns anitos, e a ideia é contribuir para a gestão e o ordenamento do espaço público e ao mesmo tempo perceber efetivamente quais são os espaços verdes municipais, quer sejam públicos, quer sejam privados, assim como os espaços do Estado, digamos, os da autarquia e os do Estado em central em concreto. E traz-nos, de facto, as primeiras conclusões deste trabalho vêm dizer-nos que nós temos uma média de 22 metros quadrados de área verde por habitante no nosso concelho, o que significa que temos níveis superiores aos recomendados pela OMS. Não significa que a maior parte dele tenha as melhores condições para fruição. Não significa que não tenha que haver a dotação com equipamentos que permitam utilizar a sua rentabilização. Agora, havia uma ideia criada na comunidade de que, de facto, nós éramos um concelho que tinha pouca área verde. E pouca área verde mesmo em espaço urbano. E estamos a falar aqui de duas realidades. Uma é a realidade global do concelho, a outra são as sete freguesias da área urbana. E eu achei, de facto, este trabalho muito importante, muito relevante, as conclusões muito interessantes, e seguramente que iremos aqui no programa continuando a acompanhar o desenvolver deste trabalho e das suas conclusões.
Já agora até posso,
mas achei também muito interessante
fazer
outro aspecto.
Uma inconfidência, entre aspas, já esteve para ser tema central, mas às vezes, enfim, a dinâmica
aqui,
da
há aqui
semana.
Mais outra coisa muito interessante.
Mas agora, João, isso é espaços públicos e privados também, penso
espaços
eu.
Públicos e públicos do Estado central e da autarquia
municipal.
E privados. E, sobretudo, foram também já identificadas e priorizadas três áreas de intervenção com um elevado risco de cheia. A área envolvente ao Rio Oeste, na zona da Rotunda das Piscinas, no cruzamento da João Paulo II com a Frei Bartolomeu dos Mártires, a área envolvente ao Rio Oeste, na zona da Bosch e Aptive, e a área envolvente à Ribeira de Castro, na zona da urbanização da Acrescentar e da Quinta Pedagógica. Aliás, na reta de Dum, aquele sítio que habitualmente é alvo de inundações. E quando se fala na Ribeira de Castro, também temos a ligação ao Rio Torto e à Ribeira de Panoias, na continuidade. Por isso, por vezes não é dado a devido relevo e a devida importância a estes estudos. E eu gostava de chamar a atenção, porque me parece um trabalho sério, um trabalho feito por pessoas competentes, com tempo, como estas coisas devem ser feitas, e vamos continuar a acompanhar este trabalho e desejar que estas áreas verdes sejam dotadas de equipamentos e de infraestruturas que permitam uma maior fruição por parte da população, porque se elas estiverem em bruto, são de facto áreas verdes importantes para produzir oxigénio para as pessoas e para melhorar a qualidade de vida, mas temos de fazer um bocadinho mais por elas. Uma segunda nota, que era também rápida, porque esta semana foi anunciada a inauguração do Convento de São Francisco em Real. Andámos anos e anos a falar sobre a recuperação do Convento de São Francisco. Nós já tínhamos a Igreja de São Francisco, que é a Igreja da Freguesia de Real, que é um conjunto interessantíssimo e está razoavelmente conservado. Tínhamos o Monumento de São Frutuoso de Montélios, que é único na Europa e é uma peça de muito valor, com o Convento de São Francisco ao lado e com a Unidade de Arqueologia da Universidade de Minho ali instalada, passamos a ter ali um polo arqueológico de muito relevo, de muito valor e que, a meu entender, deve ser apresentado de forma integrada aos cidadãos que queiram fruir e visitar aquele espaço. Não esquecer que nas traseiras temos a Quinta Pedagógica, que também pode levar e ajudar à valorização do espaço, porque assim os pais, quando levarem os meninos à Quinta Pedagógica, também podem mostrar aqueles monumentos de épocas diferentes e digamos, ajudar a perceber, digamos, a importância de tudo aquilo. Uma nota é que o município recorreu a fundos comunitários para fazer aquela obra, mas aquele espaço foi disponibilizado à Universidade do Minho para colocar lá uma das suas unidades funcionais, mas o município despendeu em capitais, em fundos próprios, fundos do orçamento do próprio município, mais de 1,5 milhão de euros, se não me engano, nos valores, mas julgo que será isso. Mas, de qualquer maneira, despendeu muito valor para a recuperação integral e exemplar daquele monumento. E eu acho é que aquele espaço tem também que ser colocado à disposição dos cidadãos e da cidade, porque não pode apenas funcionar em circuito fechado para os profissionais do centro da unidade de arqueologia. Por isso, há que criar ali permeabilidade de circulação no conjunto entre os três monumentos existentes e tem que haver abertura da parte da unidade de arqueologia para que os espaços sejam fruídos e visitáveis sem grandes restrições. Acho que já pagámos um contributo suficiente para que a Universidade não levante dificuldades a que isso possa assim acontecer.
Fica então o recado. Jorge, enfim, dois temas.
Dois temas.
Nem vou lançar grandes questões para não fazer perder muito tempo, mas ficou surpreendido com a questão da área verde em Braga, 22 metros quadrados.
Não, eu começo por aí, precisamente. Eu gostava de ver
é
o levantamento.
O João não disse, mas creio que a OMS fala entre 9 a 12, se não estou em erro.
Eu já pedi uma cópia do estudo para...
Eu gostava de ver, enfim, o levantamento que é feito, porque do que estamos a falar é de 4 milhões e 400 mil metros de área verde. Área verde. Num município que tem 183,4 km quadrados. Portanto, este município deve ter poucas casas. Provavelmente não tem prédios. Mas pronto, eu gostava de conhecer...
Tem quintais.
Gostava de conhecer o levantamento que foi feito.
Já fiz,
para
já fiz,
poder ver e poder... principalmente para poder fruir desses espaços, dos meus 22 metros, não é? Porque, por vezes, tenho direito a 22 metros e eu queria, pelo menos nesses, passear um bocadinho.
O Jorge, menos, está desconfiado, pelo menos, não é?
Não estou desconfiado, o João diz que eu que sou crente, eu sou pouco crente em algumas coisas, mas pronto. Em relação a outro caso, pois, finalmente, só posso dizer finalmente e saudar...
Outro caso é o Convento de São Francisco.
O Convento de São Francisco e saudar, de facto, a obra que lá foi feita. Só espero, e eu acho que falei nisso a semana passada também, só espero é que não fique por ali, porque há uma área envolvente que deve também ser, deve ter uma intervenção. Não estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de um pouco dinheiro comparado com o que já foi lá feito e, portanto, nessa altura há o conjunto, não pode ser só, não deve ser só o convento e depois tudo à volta está, enfim, como está. Penso que tem que se ver a envolvência daquilo e gasta-se tanto dinheiro em coisas que às vezes são discutíveis e ali acho que devia ser feito esse trabalho.
Uhum. Sendo assim, avançamos para o tema. Avanço
para o tema, começando por lamentar que esta semana foi inaugurada uma exposição de homenagem a um grande democrata recentemente falecido, o Dr. José Sampaio, o primeiro governador no pós-25 de Abril, enfim, um homem conhecido de toda a gente, um antifascista, um homem sério, que foi também nas duas primeiras, nos dois primeiros mandatos na Assembleia Municipal esteve lá. Foi uma cerimónia simples, a exposição estava patente, com a participação de muita gente, anteriores, antigos governadores civis, estava lá Aparecido Somabiel, estava lá Pedro Vasconcelos, portanto, os outros já faleceram também, portanto, estava gente de todo o distrito e, inexplicavelmente, a Câmara Municipal de Braga não estava. Não estava, nem um representante estava e quero louvar essa presença, estava a Presidente da Assembleia Municipal, não sei se a título individual, se a título de Presidente, não sei, não perguntei, mas fiquei muito surpreendido e triste, porque acho que a Câmara deveria estar numa coisa destas. O outro tema, já que aproveito a boleia do João, eu não quero ficar atrás dele, e vamos outra vez ao LS de Braga. E um caso estranhíssimo. A OLS de Braga, através do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, aprovou um procedimento interno sobre alimentação do recém-nascido. Dá indicação aos profissionais que quando houver a alta no pós-parto, encaminhe as famílias para grupos de apoio à amamentação na comunidade. Sugerem apenas um grupo dinamizado numa loja comercial. Por acaso é uma loja que é dirigida por uma enfermeira, ela própria enfermeira do serviço. O grupo é certo que é gratuito, mas é assim, ao entrar numa loja comercial, há outros produtos que depois, eventualmente, podem ser comercializados, artigos de puericultura, de apoio à amamentação e tal. Isto é tanto mais insólito, tanto mais surpreendente, quando é certo que existem estruturas de apoio na comunidade, através dos USFs e das UCCs e tal, e das enfermeiras especialistas em saúde materna e obstetrícia. Aliás, temos a sorte de, nesta ULS, existirem dois médicos de medicina geral e familiar especializados em amamentação, creditados por um organismo internacional e reconhecidos enquanto consultores de lactação, certificados. Mas mesmo as próprias enfermeiras dos cuidados de saúde primários me parece que tenham sido tidas em conta quando tomaram esta decisão. Isto é estranhíssimo. Isto é estranhíssimo e coloca-nos sempre com um olhar muito crítico sobre uma estrutura que deveria ter outro tipo de comportamento. Não sei o que é que se passa, não sei como é. Eu não gostaria que a ULS de Braga estivesse frequentemente, mais do que aquilo que seria desejável, nas bocas do mundo por questões que não são boas.
Convém lembrar que o Jorge, quando fala da ULS de Braga, Unidade Local de Saúde, obviamente agrega várias entidades, digamos assim, mas à cabeça tem o hospital e neste caso penso que era o hospital o que estava a ser mais criticado pelo Jorge. Vamos ouvir a opinião do João sobre isto, começando já agora, se não se importar pela homenagem a José Sampaio, que não sei se o Jorge chegou a dizer que está patente no Palácio do Rei durante uma semana. Não sei se chegou a dizer, caso não tenha dito.
Só que estava a passar.
Só para lembrar.
Não, relativamente à homenagem, à exposição do José Sampaio, se é tal
e
qual
a ausência
o Jorge,
da Câmara.
Se é tal qual o Jorge disse, acho um bocadinho estranho que não esteja lá ninguém, ou pelo menos um chefe de gabinete, um adjunto, um assessor, alguém que pudesse, digamos, representar a Câmara, mas é mesmo estranho que não esteja, digamos, um vereador ou até a vice-presidente, porque acho que o momento o justificava e a pessoa em si desempenhou aqui na Terra um papel e tem um perfil que justifica, digamos, sem margem para dúvidas, esta homenagem. E a obrigação da Câmara é, obviamente, estar presente. Mas não sei se...
Aliás,
se essa tarefa foi cometida
alguma... de muitos quadrantes ideológicos, desde a esquerda
à
direita.
Sim, sim, sim. E tem havido, porque a parte da comissão que tem feito as homenagens aos antifascistas tem tido cuidado de enviar convites e alertas para estas atividades. Eu acho um bocadinho estranho, mas até vou perguntar se de facto não foi alguém indicado para representar a Câmara nesta iniciativa, porque também me parece um bocadinho estranho. Agora, se isto aqui me parece estranho, aquilo que o Jorge disse em relação à questão da alimentação para os recém-nascidos, eu diria que isto é bizarro. Eu não conhecia, mas também acho de facto uma história insólita, uma história de legalidade duvidosa, e isto deve ter passado à margem dos mecanismos de controlo e de funcionamento da administração da ULS. Só pode. Porque, obviamente, isto não faz qualquer tipo de sentido, e o Jorge, que também domina bastante bem estes temas, chamou a atenção para aquilo que me parece o aspecto mais importante. É que uma jovem mãe, depois de sair do hospital, ainda sob a capa, porque é importante explicar aos nossos ouvintes, é que nesta reestruturação, a administração da Unidade Local de Saúde de Braga é, digamos, uma espécie de guarda-chuva que abrange o hospital e, digamos, os cuidados primários de saúde, as vulgares USFs. E as mães, quando têm as crianças, continuam a ter as suas consultas de acompanhamento com os médicos das unidades de saúde familiar, onde são apoiados e onde são informados e esclarecidos, e onde habitualmente levam um livrinho amarelo que vão colocando as consultas, a evolução em termos de crescimento e, digamos, e todo esse conjunto de exames que se fazem regularmente às criancinhas, digamos, acabadas de nascer, e pelo menos até aos 14 anos, julgo eu, 14, 16 anos. Mas para dizer o quê? Para dizer que isto não faz muito sentido, é estranho, e por isso o meu apelo é, a ser verdade nestes termos, que tratem de revogar esta instrução, porque isto fica mal à ULS, e tem, o Jorge tem razão, quer dizer, isto corre o risco, eu diria que é seguro, que se isto se mantiver e for verdade, voltarão a ser notícia por más razões.
Uhum. Chegamos então ao final da emissão de hoje, naturalmente agradeço a presença do João Granja e do Jorge Cruz, prometemos voltar, como sempre, daqui a 7 dias, até lá desejamos-lhe uma excelente semana, particularmente sempre com muita saúde.